Continuando sobre o conceito de segulot, ia trazer alguns exemplos de segulot, todo mundo deve estar curioso, não que eu vou trazer grandes novidades ou falar sobre muitas segulot, só alguns exemplos típicos de segulot, ou como nós já vimos que, na verdade, esse conceito de segulot, ele funciona para os dois lados. De tanto coisas que podem beneficiar a pessoa como coisas que Deus nos livre são perigosas. Então, só para dar alguns exemplos desses itens. Por exemplo, o Talmud nos diz que está escrito na Torá aser te aser. Isso significa que você deve, a Torá fala que você deve tirar maaser, deve tirar dízimo. Aser te aser. Só que está escrito numa linguagem um pouco redundante. Aser te aser. Né? É, fica estranho falar em português, porque aser é um verbo em hebraico que significa separar o dízimo. Certo? Então seria dizimar, você vai dizimar, mas não, né? Não tem nada a ver. Só tô dizendo que em hebraico é verbo. Mas quer dizer que o dízimo você vai ter que tirar. Por que está escrito de uma forma redundante? Diz o Talmud, aser te asher. A palavra em hebraico te aser se escreve com sim. Sim em hebraico é uma letra que se você põe o pontinho do lado esquerdo é sim. Se põe do lado direito fica shin. Então, o te aser pode ser lido te asher também. O que a Torá está querendo te indicar? Se você tirar maaser, te asher significa que você vai ficar rico. Dizem nossos mestres no Talmud que uma pessoa que tira maaser é uma segulá para ficar rico, para enriquecer. Sem entrar agora em toda a discussão que existe, em qual maaser, sobre qual maaser que estamos falando aqui, se é de maaser de frutas, se é maaser de dinheiro, se isso também se estende a tzedakah ou só a maaser quando é separado no fim do mês que a pessoa separa o maaser do seu dinheiro, se é quando a pessoa tira 10%, quando a pessoa tira 20%, não vou entrar agora nessa discussão. Mas aqui nós temos um exemplo de uma segulá. Qual que é a lógica dessa segulá, se nós vamos avaliar? A lógica parece ser muito óbvia. Deus te dá dinheiro para você fazer coisas boas. Se você tira desse dinheiro e ajuda a pessoa necessitada, então a Shem vê que esse sujeito aqui está trabalhando legal na empresa. Ele está sabendo usar o dinheiro da forma correta. Ele está sabendo aplicar o dinheiro da forma correta. Ele está ajudando as pessoas necessitadas. Se ele sabe aplicar direito, então Deus dá mais para ele poder aplicar mais, poder fazer mais tzedakah. Essa é a lógica que está por trás do conceito. Mas é uma segulá. Aser, te aser. Aliás, estamos falando sobre segulá disso. Tem também uma segulá, agora não lembro exatamente detalhes sobre isso, mas me veio agora à mente que existe uma segulá também de uma pessoa que tem a aliá, pessoa que compra aliás, pessoa que compra aliá em Shmini Atzeret. Dessa leitura, aser te aser, é uma segulá para enriquecer. E mais uma vez, se a pessoa está comprando essa aliá, E está demonstrando que ele dá importância para esse assunto. E ele está, então, ciente da importância desse assunto. Então, isso próprio já beneficia essa pessoa. Aliás, estamos falando de aliá. Tem a famosa segulá também. Aquele que compra aliá de maftirioná. Aquele que compra a leitura da Haftará, que se lê no Yom Kippur à tarde. É também uma segulá para riqueza. Tem outras segulot, por exemplo, segulá para proteção. Uma segulá famosa, talvez. Mas eu não sei se é tão famosa, mas já falamos várias vezes sobre isso. Existe uma segulá de proteção, guardar um pedacinho do Aficoman. Assim consta nos livros sagrados. Guardar um pedacinho do Aficoman é uma segulá para proteção. Por quê? Não sei. Mas assim nossos mestres nos ensinam. Provavelmente tem a ver com o conceito da fé. Para mim, isso que ela ficou, mano, é comida na noite do cedo. Nós reforçamos tanto o conceito da fé em Hashem. Talvez guardar um pedacinho da matzá, que segundo a Kabbalah é um alimento da fé. A pessoa vendo aquilo na sua casa, desperta nele mais fé em Hashem. Então isso traz proteção para a pessoa. Também consta nos livros que guardar uma folha de aravá da mitzvah de Sukkot também é uma segulá para proteção. Então tem gente que anda com uma folha de aravá na carteira, não quer que a pessoa vá. Muita gente anda também com um pedaço da ficomar na carteira. Provavelmente o conceito é você ver a mitzvah e também o conceito de você demonstrar o carinho que você tem por essa mitzvah. Eu gosto tanto dessa mitzvah que eu não quero me separar dela. Então, mesmo que não tenha mais a mitzvah agora, mas eu vou levar um pedacinho dela comigo sempre. Tem um... Estamos falando aí sobre... Antes falamos sobre riqueza. Então, tem a segulá também, que não faz muito tempo agora. A segulá, no Shabbat passado, de fazer uma halá em formato de chave, que é segulá também para parnassá, para sustento. Qual o conceito disso? Mais uma vez, o conceito é isso servir de lembrança para nós. Quando você senta à mesa, na mesa de Shabbat, você pega aquela halá no formato de chave, você faz a brachá de Hamotzi, e essa chave te lembra que os portões da fartura e do sustento estão sendo abertas depois de Pesach, por causa do man e tudo mais. Então isso desperta dentro de nós uma confiança em Hashem mais forte, e automaticamente isso traz mais bênção para nós, traz mais bênçãos para nós. Tem também o que nós mencionamos lá sobre Netlat Yadayim, fazendo Netlat Yadayim com bastante água, que também traz bastante coisas boas para a pessoa. Se nós estamos falando também, antes, que tem para os dois lados, tem um conceito também de Zugot. Eu não vou entrar agora em todos os pormenores, porque hoje em dia não é uma coisa que se leva muito à risca, por N motivos que estão trazidos nos livros, mas existe um conceito de Zugot, de pares, que se evita comer coisas pares, principalmente quando se trata de azeitona. Hoje em dia, o que sobrou praticamente é mais no caso da azeitona. Tem talvez alguns sefaradim que são mais caxias nessa coisa de zugó, de pares. Mas, de uma forma geral, consta nos livros que hoje em dia não existe mais esse perigo. Mas, ainda assim, quando se trata de azeitona, as pessoas têm esse cuidado. Ou come uma azeitona, ou três, ou cinco, ou sete, sempre números ímpares, não números pares. Aliás, estamos falando de azeitona. A azeitona está escrita nas palavras dos nossos sábios que a azeitona, ela pode ser prejudicial para a memória. E o azeite, pelo contrário, ele é bom para a memória. E por isso, quando se come azeitona, nunca se come azeitona pura, seca. Se rega ela com um pouquinho de azeite. Aí você diz, mas eu comi azeitona, não aconteceu nada. Minha memória, graças a Deus, continua boa. Primeiro que não está se tratando de memória geral, para lembrar qual time de futebol ganhou o último campeonato, não é isso. Estamos falando de memória para Torá. E isso nós temos dificuldades de decorar as coisas, de lembrar das coisas da Torá. Então precisa se prestar atenção, por exemplo, nesse tipo de coisa. Então o ideal é se tomar cuidado sempre que se come azeitona, comer junto com ela, comer azeitona regada com um pouquinho de azeite. O que mais temos para falar? Tem mais uma coisa também interessante que muita gente pergunta e fica assim: se existe um dia melhor para mudar de casa ou um dia melhor para começar um negócio. Ai, mas se eu começo mesmo na terça ou se eu não começo na terça, porque eu não sei se eu vou conseguir. Yom Shlishi, o terceiro dia, terça-feira, quando Deus criou o mundo, na terça-feira, ele falou duas vezes Kitov, que ele viu que estava bom. E por isso, nossos mestres nos ensinam que a terça-feira tem algo mais forte de tendência para coisas boas. Então, por isso que existe um costume baseado nessa segula. O pessoal vai mudar de casa, vai mudar na terça-feira. Começar um negócio, começa na terça-feira. Fechar um negócio, na terça-feira. Isso não quer dizer que não pode fazer outro dia. Isso não quer dizer que se fizer em outro dia não vai ter sucesso. Não tem nada a ver. O importante é rezar para Deus para ter sucesso. Existe o conceito de terça-feira. Então, se dá para fazer na terça-feira, então você faz na terça-feira. É mais uma forcinha. E, novamente, provavelmente todo o conceito disso é você lembrar que hoje é terça-feira, que Hashem falou que tô duas vezes, então Hashem vai te dar uma brachá. Não é achar que o dia, a terça faz alguma coisa, a terça não faz nada. É que nesse dia tem uma força maior de você lembrar que Hashem te abençoa. Nós estamos falando sobre isso, muita gente pergunta, é importante saber isso. Se você já quer fazer a coisa direito, terça-feira, quando começam os dias judaicos? Começam a anoitecer e terminam com o pôr do sol. Então, quando você fala Yom Shlishi, o terceiro dia da semana, ele começa na segunda-feira à noite e ele termina na terça-feira no pôr do sol. Isso significa que se uma pessoa muda de casa na terça-feira à noite, já não é mais terça, já é quarta. Então, se você está querendo fazer esse conceito, não adianta nada. Então, tem que se prestar atenção. Ah, mas o que, que eu faço, então? Como que eu faço? Consta nos livros que o conceito é comer na casa. Você come na casa, está demonstrando que eu estou morando aqui. Então, ou que a pessoa vá jantar na segunda à noite na sua casa nova, ou que ele tome café ou almoço da terça-feira de dia. À noite já não é mais o conceito. Não quer dizer que tem algum grande problema, como eu falei antes. Apenas se você está querendo usar esse conceito. Então, vamos usar ele da forma correta. E mais um exemplo é dobrar o talit. Como nós sabemos, no Shabbat, não se pode dobrar roupas no vinco. Principalmente, não se pode dobrar uma roupa que você nem vai precisar dela hoje, está preparando ela para durante a semana ou Shabbat que vem. Então, por isso, depois que nós tiramos o talit, depois da reza de Shacharit, de Musaf, não se dobra o talit. Se dá uma dobradinha leve, assim, não é para deixar uma bagunça também, mas ainda não dobradinho bonito. Quando termina Shabbat é que se dobra o talit. Consta nos livros que é uma segula quando chega Motzaé Shabbat, o mais próximo do término do Shabbat, dobrar o talit. Quer dizer, não demorar, não deixa para domingo de manhã. Motzaé Shabbat, dobre o talit, isso é segula para Shalom Bait. Isso é segula para paz no lar, para harmonia no lar. Qual que é o conceito provável que está por trás disso? O costume é que o talit que a pessoa usa, ele ganha da sua noiva. E é o talit que ele usa depois de casado. Então, se a pessoa, assim que termina o Shabbat, dobra o talit, fora que ele está arrumando a casa, provavelmente a mulher vai ficar feliz com isso, mas o fato dele dobrar o talit, ele está demonstrando um carinho. Já que é o talit que eu ganhei da minha mulher, eu estou dobrando assim que termina o Shabbat. Não quero deixar bagunçado. Assim que termina o Shabbat, eu já estou dobrando. Então, é umas gulagas isso. Conta-se que uma vez chegaram para um Rebbe e perguntaram se é verdade que existe essa gulá de dobrar o talit no Motzaé Shabbat para paz no lar. E o Rebbe falou, olha, se dobrar talit no Motzaé Shabbat traz paz no lar, eu não sei. Mas se você arregaçar as mangas e for lavar a louça, tenho certeza que você vai trazer paz no lar. Então tem que se ter, obviamente, bom senso quando se fala de segulot.